Lauro Quadros.
Olha, há muitas insatisfações com a justiça, com o judiciário, e muitas vezes se diz assim, o juiz não tem culpa, e não tem. A lei assim determina, tudo em nome da lei. Por exemplo, o médico, aquele taradão, que pegava as mulheres anestesiadas, mais de 50 estupros. Mulher anestesiada, uma covardia. Vocês o conhecem pela televisão? O Roger Abdelmassi, ele tomou 278 anos. Alguém pensa que ele está na cadeia? Não está. Ele está em liberdade, daqui a pouco foge do país. Não sei. 278 anos. Claro, cumpriria no máximo 30, com progressão de regime, sei lá. Mas é o recurso daqui, o recurso dali, no caso específico, o ministro Gilmar Mendes deu a chance para ele ficar em liberdade. Tudo dentro da lei. É dentro da lei que o sujeito contrata um advogado muito hábil para recurso, conseguir procrastinar indefinidamente até que prescreva. Daqui a pouco o processo vai, prescreveu. Não precisa ser um advogado tão kid assim, desde que ele tenha essa habilidade de conseguir recurso após recurso e tal. E agora, tentando, de uma forma ou de outra, o judiciário tão criticado muitas vezes permeia, e hoje numa atitude bonita, às 14h, vai ser lançado o projeto cujo nome é Petição 10, Sentença 10. O que é isso, Petição 10, Sentença 10? Vocês sabem que com a internet mais se agravou aquela história de o sujeito, o advogado, que vai fazer uma petição, ser prolixo, e o juiz também, o magistrado, às vezes quer se exibir um pouco, então se fresqueia, vou condenar, e aumenta, daqui a pouco dá uma petição de 50, 60 páginas, é uma loucura. Tem a questão ambiental também, se escreve só de um lado da folha, agora o projeto quer que se escreva dos dois lados da folha, e que sejam 5 folhas, na verdade 10 páginas, o máximo de uma petição. Com a popularização do computador, da internet, as longas peças jurídicas estão aí. Os profissionais têm inserido citações de jurisprudência e de doutrina jurídica, obtidos até mesmo a partir de modelos pré-prontos disponíveis na internet. O resultado são insossas, intermináveis petições, como diz a matéria de Zero Hora, do Elton Verbe. E chegam até 80 folhas. Bom, como é que é hoje? Os advogados redigem suas petições sem limite de tamanho. E a partir de agora, com o projeto, claro que é uma coisa que pode ser acatada ou não, é importante dizer isso, as petições teriam no máximo 10 páginas, ou, como é dos dois lados, que é o que se recomenda, 5 folhas. Daí vem a pergunta, para não ser agora eu prolixo aqui, não parar de falar, vem a pergunta dessa manhã, num oferecimento de Meber Metais que conquistam, você vai responder, Judiciário Gaúcho propõe máximo de 10 Eu estou a dizer 10 páginas, é 5 folhas. 10 páginas para petições e sentenças. Limite de 10 páginas para petições e sentenças. Essa sentença, já que eu falei no Abdelmassi, essa sentença tem 195 páginas. Mas aí, justificadamente, porque eu gostei de saber no Jornal Nacional ontem, que essa juíza, essa sentença, ela procurou colocar, são 50 estupros, então eu vou detalhar cada um deles. Aí se justifica, que sejam 300 páginas, porque esse filho da mãe aí tem que, bom, tá, cala-te boca. Bom, aí a pergunta do polêmica, a medida é boa de limitar o número de páginas? É uma medida boa porque agiliza, tenta ajudar nessa questão de agilizar, ou é ruim porque limita? O cara, agora, poxa, 10 páginas, obrigado, né? 10 páginas, vai me limitar e tal. Bom, é boa porque agiliza, ligue 3299-2601, 3299-2601. É ruim porque limita, 3299-2602, 3299-2602. Responda também no www.radiogaucha.com.br. Agora, meteorologia, Bravo, original, ovelha e arroz. Alimento completo para cães adultos de porte médio. Bravo, nutrindo amizade. Cleocum, chove paca. E aí, bom dia.
Bom dia. Vai continuar ainda chovendo paca, pelo menos até perto do meio-dia. Depois enfraquece, e enfraquece bastante, porque a gente está com, digamos assim, aquele ramo de maior concentração de umidade ainda sobre a Lagoa dos Patos, essa parte norte da Lagoa dos Patos, o Oceano Atlântico, Mas no que a gente sai, vamos dizer assim, pro Vale do Rio Pardo já enfraquece bastante, dali na direção de Santa Maria tem bastante nuvens, tem, mas não são nuvens espessas que trazem uma quantidade maior de chuva, mas permanece a umidade. Então é isso que a gente vai ter durante o período da tarde, muita umidade, muitas nuvens, mas a chuva já reduzindo bastante. E até, quem sabe, no final da tarde, aparecendo um pouquinho de sol por entre as nuvens, porque para amanhã a expectativa é de um tempo mais seco aqui para a capital e área da região metropolitana e quase todo o interior do estado do Rio Grande do Sul. Ainda deve restar algum chuvisco, alguma garoa amanhã de manhã cedinho, aqui para o lado de Torres, na direção de Bom Jesus, Cambará, esta parte mais junto à divisa com Santa Catarina. Fora disso, a gente já tem uma situação mais tranquila. Portanto, chuva hoje, melhor amanhã. Sexta, sábado, com o tempo excelente, muito sol e calor. Domingo, com previsão de mais nuvens, mas a chuva está difícil. Talvez fique só para segunda-feira. Cláudio.
Ok, Cléo. Enquanto o Cléo falou, primeiras ligações. Olha, 3-1 aqui, 76% a medida de limitar em 10 páginas petições e sentenças é boa, porque agiliza 76%, 3 em cada 4 ouvintes. É ruim, 1 ouvinte em cada 4, 24%, porque limita. É o polêmica para o Hospital Divina Providência, 41 anos de muita saúde em nossa cidade. Imobiliária Crédito Real, empresa certificada com a ISO 9001, telefone 32-14-14-14, e soluções planejadas e solução completa para a sua casa. Eu vou rodar a mesa, começando com o juiz de direito Carlos Eduardo Riquinite, coordenador do Núcleo de Inovação Judiciária da Escola Superior da Magistratura, e é um dos idealizadores desse projeto aí que vai ser lançado hoje às 14 horas. Doutor Riquinite, bom dia.
Bom dia, Lauro. Bom dia, Marcelo Dornelles, Marcelo Guazelli. Pois é, Lauro, o projeto, que como tu já bem colocaste, que é por adesão, a partir de uma ideia de conscientização, o que ele busca? A partir dessa realidade que a gente enfrenta hoje com a questão da informática, que trouxe tantos benefícios à vida moderna, em especial as atividades jurídicas, ele trouxe em contrapartida essa situação que se verifica hoje nos processos judiciais, que são a partir da larga escala da utilização das ferramentas do corta e recorta, ou de modelos pré-prontos, de que nós temos assim petições e sentenças de 20, 30, 40, 50, 80 folhas. Isso quase como regra.
E milhares de processos. Só que no Rio Grande do Sul são 4 milhões de processos.
O último número do CNJ dá conta de que no Brasil nós já estamos com 86 milhões de processos. Ou seja, a cada 2 brasileiros um tem processo na justiça. Só aqui no Rio Grande do Sul, que é o campeão de demanda, nós temos 4 milhões.
O juiz tem em média quantos processos para...
Isso varia dentro... Mas assim, nós temos várias, por exemplo, fazendários, em que um juiz chega a ter com ele de 20 a 30 mil processos.
Como é que ele vai ler?
Impossível. Isso é uma questão absolutamente... É humanamente impossível você ler. Então, o que nós buscamos através desse processo de conscientização, que objetiva a racionalização na atividade jurídica e também o aspecto ecológico, de que a gente venha resgatar a ideia da concisão, da racionalidade nas petições e nas sentenças. Isso não representando de forma alguma que se perca a qualidade, a sentença ou a petição segura. Não, pelo contrário. Através de petições mais concisas, nós vamos conseguir enfrentar e identificar, naquela discussão jurídica materializada dentro de um processo, a essência do direito controversial.
Fazer pelo menos um esforço nesse sentido,
Eu acho que isso é um processo de conscientização e até mesmo cultural, de que começa lá pelas faculdades, que a gente vem a resgatar essa ideia de que sejamos concisos, sejamos diretos, e é um processo de construção.
É cultural, mas também individual. Certos operadores do direito se caracterizam por serem prolixos, digamos assim, e outros nem tanto, na verdade.
Com certeza. Mas isso, eu acho que enquanto era no tempo da máquina de escrever, você tinha a qualidade ou a característica pessoal do profissional, ele escrevia mais dentro da sua capacidade ou menos. Mas hoje, com a questão da informática, o profissional de direito...
E grandes escritores, as assessorias já vão pescar na internet?
Exatamente. Então nós criamos um paradigma, que essa é uma das ideias do projeto, nós quebrarmos esse paradigma de que a petição ou a sentença boa é aquela que é longa.
Agora, doutor Riquinice, tem que haver sensibilidade também a casos e casos. De repente alguém não consegue fazer em menos de 30 folhas, justificadamente, né?
Sem dúvida, e veja bem, eu acho que tu começaste no programa muito bem trazendo um exemplo, a ideia de que, em regra, na maioria dos processos nós conseguimos essa concisão. Mas tem determinadas situações que não há. Por exemplo, esse médico, ele é acusado de 56 estupros.
É.
Como é que o Ministério Público vai fazer uma denúncia examinando fato a fato com 10 folhas? Não é possível. Como é que o juiz, o advogado vai fazer essa defesa de tantos fatos com 10 folhas? Não é possível.
É compreensível. Segura um pouco, doutor. Falou o juiz, Carlos Eduardo Quiquinite. Um acusa, outro defende. Presidente da Associação do Ministério Público, promotor Marcelo Dornelles, bom dia.
Bom dia, Lauro. Bom dia, Itzi. Bom dia, Marcelo Perutin, advogado. Bom dia, ouvintes. Lauro, eu não acompanhei o projeto Petição Sentença 10, mas me sinto, assim, muito confortável. E vejo que o Ministério Público é o apoiador desse projeto e não podia ser diferente. Porque, na verdade, eu já falo isso há muitos anos em sala de aula. Quando colocasse bem que lá começa a produção disso, né? Então, provavelmente alguns alunos estejam me ouvindo, dou aula há 12 anos em faculdade. Eu sempre disse o seguinte: se você não conseguir se expressar, seja qual for, tirando evidentemente situações excepcionais, se não conseguir te expressar em 10 páginas sobre qualquer tema jurídico, começa de novo, se está com algum problema, certo? Porque tirando, assim, a excepcionalidade, eu sou promotor há 14 anos, né? E são excepcionais esses casos, como do médico e tal, são excepcionais, não são do cotidiano. Então, se a gente tem que começar lá na fonte. Olha, é bem como o que a gente colocou. Uma coisa era antes demonstrar a tua cultura e tal, e te fazia parte. Eu costumo dizer assim, o direito lá atrás era erudito, era extenso, porque era natural. Na verdade, ele tentava ser incompreensível.
Os romanos eram exibidos.
É, então ele era incompreensível, então, porque eu tinha que ter uma linguagem diferenciada, até para que eu fosse incompreensível e tivesse, em virtude dessa especialidade, um pouco de diferencial.
Todo aquele bacharelês, aquele juridiquês todo.
Isso, então hoje isso não tem sentido. Hoje a comunicação tem que ser imediata, tem que ser clara, tem que ser objetiva. Então eu sempre disse isso, tá? Então eu fico assim, bem confortável. Olha, 10 laudos é o mais do que suficiente para a grande, acho que 90% das situações postas perante o Poder Judiciário.
Claro, o Marcelo, hoje também falou bem que a questão também é cultural. E estou lembrando da nossa Constituição é um calhamaço comparado a outras constituições de países evoluídos. Enquanto Deus fez 10 mandamentos, toma lá e dá cara. 10 mandamentos, a Constituição não para, é uma coisa...
É que a Constituição é aquele problema que nós não temos uma tradição constitucionalista, então todo mundo quer colocar dentro da Constituição alguns direitos, que é para te ter depois a possibilidade de efetivá-los, né? Se tu não coloca, não está, não é constitucional. Então nós não temos uma tradição constitucionalista.
Esse estúdio aqui tem uma regra, pode tomar água mineral, mas não pode tomar cafezinho. Garanto que está na Constituição.
Ah. Mas eu fiz, para me agradar, a água mineral está suficiente. Mas logo quer dizer isso aqui. Só que acho que tem a questão da economia, tem a questão do meio ambiente, principalmente nos órgãos públicos, né? Se você olhar o Ministério Público, o Judiciário, a Procuradoria do Estado, a Defensoria Pública, nós temos um custo muito elevado de material, de expediente mensal, anual, que são folhas, tinta de impressora. Então, por óbvio que essa medida, assim, se adapta justamente a praticamente todas as carreiras jurídicas. Tem uma coisa, assim, que me chama a atenção, que é e isso acompanha somente os juízes, os promotores ao longo da carreira, que é o efeito psicológico da pilha, né? Então, a gente olha aquelas pilhas enormes, assim, e tu tem que enfrentar aquelas pilhas, acaba te dando, né? Então, se o processo vem mais enxuto, vem mais simples, vem com a prova clara, com a argumentação concisa, objetiva, com certeza as partes vão ter uma prestação jurisdicional, uma atuação muito mais rápida, eficiente, ágil, do que aquela, já que nem fosse, que nem colocado hoje, aquela repetição de fatos e de coisas, que normalmente tu vai olhar atentamente essas petições de 80 laudos, provavelmente 70 não tem nada a ver.
É enrolação, é repetição.
É reprodução de fatos, muitas vezes não tem nada a ver com o processo.
E aquela tua frase, sem generalizar, quem não consegue dizer em 10 páginas, não consegue dizer em 100 daqui a pouco. Estava com saudade dele, ele está aqui, que bom, advogado criminalista Marcelo Guazelli Peruquim, bom dia.
Bom dia, Lauro, muito obrigado pelo convite, também estava com saudade, agradeço de poder retornar ao programa. Doutor Dornelles, um grande abraço também, meu amigo pessoal, também doutor Quiquinite, autor do projeto. Lauro, eu tomei ciência quando recebi o convite ontem do projeto que está agora sendo divulgado. O lançamento é hoje, à tarde. E quero dizer que, em uma primeira vista, fui muito simpático à ideia. Nós não temos dúvida nenhuma, e os colegas que já falaram, se manifestaram nessa linha, de que a concisão, a objetividade é do mundo moderno. Isso em todas as áreas. O jornalismo, eu conversava ali na saída da Rosane aqui do estúdio, o jornalismo é assim hoje.
É.
Não se imagina mais matérias extensas, longas, porque os clientes da imprensa não vão fazer a leitura, porque não há mais
tempo. Eu comecei antigamente, faz muito tempo, 51 anos, o jornalismo nosso, a linguagem do jornal, principalmente, também do rádio, era gongórica, a televisão não existia, parnasiana. Os de língua espanhola, um pouco, ainda são assim.
Exato. Então, hoje nós temos uma imprensa muito mais enxuta, não só na imprensa escrita, mas também nos jornais, enfim, nas rádios, nas televisões. A concisão é exatamente essa matriz. Isso também chega às academias. Hoje em dia, por exemplo, nós conversávamos esses dias, não se imagina mais uma tese de doutorado com 600, 700 páginas. Hoje em dia, as universidades aqui no Brasil aceitam teses de 250, 300 páginas. A Europa ainda tem a tradição de 400, 500 páginas, aqui já está isso mudado, né? As dissertações de mestrado, elas chegam a 150 páginas, no máximo. Então, isso é do mundo moderno. A internet precipitou muito isso. A lógica do e-mail, quer dizer, a informação concisa, clara. E no direito, que é o que nos interessa hoje aqui, isso passou pelos melhores autores que escreveram sobre o tema. Eu me lembrava hoje de manhã de Manuel Pedro Pimentel, que tem um livro clássico chamado Advocacia Criminal, e ele mencionava que a forma de se redigir um texto, em qualquer área do direito, tem que passar por duas palavrinhas-chave, que é a clareza e a objetividade. E isso aplicado a qualquer ciência dá certo, né? Então, em uma primeira vista, a ideia é muito boa, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista da própria eficiência da produção jurídica.
Deixa eu te perguntar uma coisa, Marcelo, não perguntei, depois eles poderão também falar sobre isso. E na hora de verbalizar, falando num júri, por exemplo, há uma limitação, você vai falar uma hora, acusação, defesa, aquela coisa, né? Também aí se deveria reduzir ou é pouco tempo ainda para falar?
Mas o direito é um exercício de síntese, porque veja, Laura, não só no júri, em que o tempo médio destinado às partes é de uma hora e meia, agora com a reforma de 2008, mas, por exemplo, em um tribunal, em que às vezes uma causa complexa tem que ser sintetizada por um advogado em 15 ou 10 minutos, que é o tempo que ele tem de sustentação oral. Então o direito é um exercício de síntese.
Então, aí ao contrário, o tempo é pouco, é reduzido?
Sim, 10, 15 minutos, um processo às vezes complexo, né? Mas eu queria fazer uma reflexão aqui com os colegas na mesa e contigo, Laura, que é o seguinte. Eu acho que esse projeto tem dois grandes méritos. O primeiro é a ideia da conscientização. Na academia nós mencionamos isso para os alunos. A linguagem tem que ser clara, tem que ser objetiva. O que se pode dizer em pouco espaço, não se deve usar muito espaço. Isso é da lógica, né? Mas os dois grandes méritos que eu queria resgatar do projeto, nas duas primeiras palavras do Dr. Ricknick: conscientização e não obrigatoriedade. Por quê? Porque nós temos que perceber que essa lógica da celeridade, ela não é um valor absoluto. Porque o sistema jurídico tem que ter espaço para as diferenças. Por exemplo, para causas como tu citaste, que necessita um espaço maior na sentença, nas petições, porque isso, essa contemplação desses dois valores não pode contrastar com a garantia das pessoas que estão em juízo.
Vou usar dois clichês para ser conciso aqui. Justiça que tarda não é justiça e a pressa é inimiga da perfeição.
Exato. Ou seja, os operadores do direito, tanto o Ministério Público, o advogado, o juiz, eles têm que ter espaço para, num determinado caso, diante das circunstâncias, terem que desenvolver, inclusive, em petições mais elaboradas, em teses mais rebuscadas.
Daqui a pouquinho já voltamos. Eu tenho que chamar o intervalo comercial. Gostei muito demais de Carlos Eduardo Ricknick, juiz, Marcelo Dornelles, Ministério Público, e Marcelo Guazelli Peruquim, advogado criminalista. Enquanto eu pergunto outra vez aqui, ó, agora que você já acompanhou os primeiros movimentos do programa, Judiciário Gaúcho propõe, hoje, 14 horas, máximo de 10 páginas para petições e sentenças. A medida é boa porque agiliza ou é ruim porque limita? Claro, cada caso é um caso. Mas, em média, é boa porque agiliza? Sim. 3299-2601. Ruim porque limita. Na verdade, não se impõe isso, se está sugerindo, né? Mas a pergunta, né, a interativa tem que bombar aqui, não adianta nada. É ruim porque limita 3299-2602. Responda também no www.radiogaúcha.com.br. Já voltamos.